Bem, boa tarde a todos. Já temos quórum e por isso, como há, embora a reunião da a nossa ordem do dia não seja muito extensa, há depois todo um conjunto de trabalhos dos diferentes grupos que se sucedem a esta reunião. Duas notas iniciais. Uma primeira, dizer que eu próprio também esta manhã tenho estado na Comissão de Saúde, porque enfim estamos a debater um tema fraturante, que é a ortopedia pediátrica, não, tirando brincadeiras. É um tema fraturante, não por ser ortopedia pediátrica, é um tema complexo. Não. Mas também a sala está cheia de médicos, portanto também não, por aí não haverá problema. E por isso, enfim, também é do meu relativo interesse que tenhamos uma ordem do dia relativamente rápida. E um segundo aspecto para vos dizer o seguinte: nós tínhamos marcado a vinda do Sr. Ministro da Economia à Comissão no dia 27 deste mês, pelas 10 da manhã, e fizemos uma troca. Não virá o Ministro da Economia, vem o Ministro da Solidariedade e Segurança Social, porque há menos, que estava para vir no dia 12, na próxima terça-feira, mas por virtude das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda não podia vir nessa data, como é óbvio, e a data possível para, com o devido respeito, encaixar, não o Sr. Ministro, mas encaixar a vinda na agenda, era esta data. O que significa que eu tive que falar com o Sr. Ministro da Economia a perguntar se poderíamos fazer essa substituição, o que foi conseguido. E, portanto, no dia 27 de março, às 10 horas, não será o Sr. Ministro da Economia, mas o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social a vir à Comissão. Entretanto, o Sr. Ministro da Economia já propôs uma data, que é o dia 23 de abril. Eu estou a tentar que possa ser um bocadinho mais cedo. O Sr. Ministro da Economia esteve cá em fevereiro, é verdade, mas estou a tentar que seja um bocadinho mais cedo. Mas para conseguirmos acomodar tudo isto, como compreendem, não é fácil. E, portanto, como primeira nota, e nota certa desde já, é que dia 27 de março, às 10 horas, teremos uma audição com o Ministro. Não será com o Sr. Ministro da Economia, mas com o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social. Está bem? Quanto ao dia 23 de abril, eu estou a tentar que possa ser uma semana, pelo menos mais cedo, mas darei notícias assim que consiga ou não ter sucesso. Muito bem. Posto isto, vamos passar à apreciação e votação da ata número 114, que nos chegou por mail. Pergunto se há sugestões, se há pedidos de alteração. Não há. Vamos proceder então à votação. Está em votação a ata número 114. Quem vota contra? Abstenções? Está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto segundo, que é a votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado para 2011. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Nuno Sá, teve a oportunidade na reunião anterior de fazer já uma apresentação do parecer que fez o favor de nos enviar. Na altura, como se recordarão, o parecer tinha chegado nessa mesma manhã e, portanto, consensualmente decidimos adiar a votação para hoje. E, portanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado.
Entretanto, não sei se toda a gente estiver em condições, o Sr. Deputado fez a apresentação.
Só um pormenor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Naturalmente que, com o passar do tempo, há sempre mais algumas questões que podem ser aditadas ao parecer, e nós próprios, até em alguns quadros, admitiríamos até alguns melhoramentos e sugestões. Mas isto provavelmente entrar-se-ia num processo sem fim. Quanto mais o tempo passasse, e com mais tempo, será sempre melhor o relatório. E, portanto, eu para já limito-me, não vou reproduzir a introdução e a apresentação que fiz do relatório, mantendo a disponibilidade para todos os esclarecimentos.
Não sei se, relativamente ao parecer sobre a Conta Geral do Estado para 2011, há perguntas que queiram dirigir ao Sr. Deputado Nuno Sá. O Sr. Deputado Nuno Sá, na reunião anterior, fez uma apresentação sobre o parecer, que tinha chegado muito em cima da hora, mas, de qualquer modo, fez essa apresentação. Creio que, entretanto, houve tempo para ser lido. O Grupo Parlamentar do PSD diz que está em condições de votar. Se assim for, passamos à votação. Não, Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Não, é só fazer um comentário, de dizer que vamos votar favoravelmente o parecer, não tínhamos nenhuma objeção relativamente a este. Só a constatação de um facto é que aquilo que resulta do parecer da Conta Geral do Estado, e para nós era uma evidência e, portanto, queríamos aqui sublinhar, é que a recessão é de longe o principal fator que contribui para a insustentabilidade financeira da Segurança Social, das contas da Segurança Social, isto é, o impacto das políticas orçamentais da política económica deste governo e a sua perspectiva recessiva é de longe o fator que mais contribui para o problema das contas públicas da Segurança Social e nessa medida queríamos salientar. Ao mesmo tempo, o desemprego, naturalmente, como consequência desta matéria, atira, portanto, não estando desligado uma coisa da outra, atira naturalmente as receitas da Segurança Social para o chão e nessa medida queríamos salientar assim um seguinte aspecto. Não obstante todo este cenário de desastre nacional, mesmo assim, em 2011 tivemos um saldo de 725 milhões de euros positivos da Segurança Social, o que prova bem a capacidade e a resistência do sistema público de Segurança Social no nosso país. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Sr. Presidente, naturalmente que não serei eu a reabrir a discussão, mas gostava, efetivamente, até na sequência das minhas primeiras palavras de observação e melhoria do relatório, de produzir duas considerações e até afirmações e clarificações relativamente ao relatório, que não fiz na minha primeira exposição, que não constam do relatório, mas eu gostaria que ficassem labradas em ata. E uma delas prende-se, queria fazer referência ao quadro 4 da página 8 do relatório, em que eu acho que nós devemos deter-nos com particular atenção sobre a despesa pública com pensões em percentagem do PIB e comparar a situação de Portugal com os parceiros da União Europeia e até com a zona euro. E quero aqui sublinhar que Portugal registra uma evolução e uma previsão de evolução para 2015 de 13,3%, a percentagem do PIB com pensões, e repare-se que em 2060 apontam os dados para 12,7%. E, portanto, uma redução das pensões em percentagem do PIB. E na União Europeia, essa média é superior, em 2060, as previsões apontam para 12,9%, e na zona euro, essa percentagem, então, é muito maior, é de 14,1%. E, portanto, eu gostaria de desmistificar, não o fiz na minha primeira intervenção, mas gostaria que ficasse em ata, que aquilo que é a despesa pública com pensões em percentagem do PIB são as próprias previsões que apontam para que Portugal tenha uma situação melhor e, portanto, um futuro melhor e mais sustentável no nosso país, quer em relação à União Europeia, quer em relação à zona euro. E depois queria também referir, queria deixar outra consideração, afirmação e clarificação relativamente à minha primeira intervenção, que se prende com o quadro 2 da página 7, onde de 2010 para 2011, efetivamente, há um agravamento da taxa de desemprego, mas eu gostaria que ficasse em ata, porque não consta do relatório, também não vale a pena agora fazer essa referência, para não complicar, que houve uma mudança de série. Até 2010, esta taxa de desemprego era verificada de uma determinada forma e, a partir de 2011, de uma outra forma. Ou seja, até 2010 era presencial e, a partir de 2011, telefonicamente. O que, naturalmente, na minha opinião, e na nossa opinião do Grupo Parlamentar do PS, tem reflexo sobre os próprios números do desemprego. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Fica então registado em ata. Podemos então passar à votação do parecer sobre a conta geral do Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Como grande parte dos comentários que foram feitos se referiram a interpretações políticas e análises em parte políticas sobre a forma como cada um dos grupos parlamentares pode olhar para os números e os pode analisar, isso não vai implicar a posição do nosso grupo parlamentar face ao parecer, ao que está escrito e àquilo que vai decidir votar. Quero, pese embora as afirmações tenham sido feitas, respeitá-las e compreendê-las neste plano e dizer que consideramos que estamos sobre uma matéria quer a que aborda a problemática do desemprego, quer a que aborda a problemática das pensões, uma matéria demasiado séria porque tem implicações não só na vida das pessoas, como requer uma análise muito cuidada, porque toda ela está envolvida, quer no cenário nacional e num contexto de grande crise em que nos encontramos, quer também num contexto da União Europeia, à qual nós estamos vinculados e pertencemos, onde também esses dados, como aqui foram comparados, se vêm a refletir como não sendo, pese embora não o desejássemos, tão simpáticos nem tão agradáveis como gostaríamos que fosse. Quanto à problemática das pensões, ela tem que ser, como o relatório também o aborda e tem que ser entendida também, num contexto em que estamos, em que temos que cruzar duas variáveis, a questão do envelhecimento da população, e é uma problemática muito complexa, versus a questão do desemprego, que também é algo que não é só, pese embora nos custe muito mais, porque nos diz respeito à nossa população, tem também a ver com toda uma Europa que atravessa essa questão, e uma Europa e o mundo. Mas estes dois fenómenos são fenómenos que têm que exigir de todos nós, e no âmbito desta Comissão, provavelmente não neste fórum, mas ao longo dos nossos trabalhos, uma preocupação acentuada na procura das melhores soluções, no respeito por cada um e do pensamento de cada grupo parlamentar. Desculpe só dizer que isto não implica estas considerações nada a ver com o relatório que pela nossa parte irá merecer para ser favorável.
Sra. Deputada Maria Naiveca tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas dizer que este é um relatório bastante bem feito e daqui saudar o Sr. Deputado Relator. Põe em evidência uma série de factos e, portanto, não tem grande coisa que enganar e, portanto, e esses factos e os quadros e a abordagem que faz no relatório são importantes para uma leitura rápida, que pode ser, é factual, mas também deve ser política. E, portanto, queria deixar esta nota relativamente ao relatório, sem adiantar muito mais relativamente às considerações que aqui já foram feitas, quer em relação à segurança social, quer particularmente em relação à questão do desemprego e à nova leitura que é feita para a produção dos dados, aliás, à época bastante discutida também aqui nesta comissão. E, portanto, queria apenas deixar este registro, Sr. Presidente.
Obrigado. Creio que... Sr. Jorge Machado.
Só por lapso, esqueci-me de saudar o relator. Acho que é um trabalho feito com... É muito trabalhoso e, portanto, é um trabalho bem feito, portanto, um bom relatório. Acho que é importante saudar o relator.
Bem, estamos então em condições de votar o parecer sobre a conta geral do Estado para 2011. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto terceiro da ordem do dia, apreciação e votação do parecer sobre o pacote de emprego jovem. Vamos dispensar de ler tudo o que vem a seguir, porque tem também convosco a senhora deputada, a autora de parecer, a senhora deputada Joana Barata Lopes, a quem eu dou a palavra para uma apresentação tão concisa quanto possível.
Obrigada, senhor Presidente. Será concisa, certamente, cumprimentar os senhores deputados. Relativamente a este ao relatório que foi feito sobre o pacote de emprego jovem, tendo em conta que engloba três iniciativas europeias distintas, o objetivo foi de que fosse o mais claro possível do ponto de vista da sistematização, para que se percebesse do que é que se está a falar. Na nota introdutória dá-se conta de que não era obrigatório o escrutínio desta iniciativa, por serem iniciativas não legislativas, mas que a Comissão entendeu, uma vez que considera esta matéria da maior relevância política, fazer sobre ela o devido escrutínio. Relativamente à parte dos considerantes, começa por se explicar que, apesar de serem três iniciativas distintas, duas comunicações da Comissão e uma recomendação e uma proposta de recomendação do Conselho, sendo três distintas, a primeira delas, a primeira comunicação que é apresentada, a 727, contém ela própria as outras duas. Ou seja, a comunicação, a primeira comunicação que aqui é tratada neste relatório, e que já vou passar a apresentar de forma sucinta, contém como medidas, cinco novas medidas para dar seguimento àquilo que foi aprovado em dezembro de 2011 nas oportunidades para a juventude e que agora tem seguimento com novas medidas do ponto de vista da União Europeia. Duas dessas medidas são as outras duas iniciativas que aqui estão contempladas, quer a questão da qualidade dos estágios, quer a questão da garantia para a juventude propriamente dita. E, portanto, dar esta nota do ponto de vista da sistematização, porque apesar de serem três iniciativas distintas, duas delas cabem como duas das quatro iniciativas propostas na primeira comunicação da Comissão, aquela que diz respeito à transição para o mercado de trabalho. Dito isto, dizer que relativamente à Comissão relativa à ajuda da transição dos jovens para o emprego, esta comunicação da Comissão faz uma análise daquilo que é a situação do desemprego juvenil na Europa desde 2008, para dar nota da adoção por parte da Comissão da Iniciativa Oportunidades para a Juventude em dezembro de 2011, que também aqui já foi tratada, chamando a atenção para a noção de que, apesar, que aliás também é incluído aqui neste relatório, que, e cito, não obstante os esforços empreendidos na União Europeia e a nível nacional, as perspectivas de emprego para os jovens europeus deterioraram-se no último ano, impõe-se uma resposta mais vigorosa. É levantado um conjunto de razões para que isso aconteça e para o facto da situação ser, do ponto de vista da Comissão, preocupante, a questão da taxa de desemprego ser maior do que os adultos, as hipóteses reduzidas de um jovem desempregado arranjar emprego, e apresenta alguns dados estatísticos para justificar isso, a questão da menor estabilidade no que diz respeito ao emprego juvenil, a questão do abandono precoce do ensino, aquilo que chamam como a resignação entre os jovens, que tem a ver com um grupo de risco identificado, que são os NEET, que são aqueles jovens que não estão nem a estudar, nem no mercado de trabalho, nem receber qualquer tipo de formação e, portanto, são identificados como grupo de risco para os quais já na anterior iniciativa Oportunidades para a Juventude e agora na Garantia para a Juventude são apresentadas medidas específicas. E, portanto, com base nisto, o que é que esta comunicação faz? Esta comunicação indica um novo caminho de futuro, propõe novas iniciativas para que a Comissão Europeia possa combater este cenário ao nível da União Europeia. E, portanto, estabelece uma garantia para a juventude, que é tratada no outro documento aqui tratado, que é a proposta de recomendação do Conselho, estabelece a criação de um quadro de qualidade para os estágios, que também é tratado aqui numa comunicação da Comissão, portanto, fazendo assim estas iniciativas, e depois duas outras iniciativas que ainda não têm consubstanciação do ponto de vista documental, que são aquilo que a Comissão chama uma Aliança Europeia de Aprendizagem e uma medida que, no âmbito do Euros, dê sustentação à questão da mobilidade para os jovens a nível europeu. Importa aqui também dizer, no ponto de vista desta comunicação da Comissão, que, como já disse, faz a ligação da passagem da iniciativa anterior de dezembro de 2011, Oportunidades para a Juventude, para este novo instrumento que é a Garantia para a Juventude, onde é feito, no documento de trabalho anexo, a caracterização daquilo que foi o comportamento de Portugal na aplicação, na implementação das oportunidades para a juventude. E o que diz é que, no contexto da iniciativa Oportunidades para a Juventude, o Governo português desenvolveu um programa estratégico para consubstanciar a questão da empregabilidade dos jovens, chamado Impulso Jovem, lançado em agosto de 2012 e cofinanciado por fundos estruturais europeus, e estou a citar o documento de trabalho. Neste mesmo documento são referidas as medidas mais concretas que compõem o próprio Impulso Jovem, onde se salientam as tais medidas dirigidas a grupos de risco, como é o caso dos NET, portanto, aqueles que não estão, como já disse, nem a trabalhar, portanto, não estão inseridos no mercado de trabalho, não estão a receber qualquer tipo de formação académica e não estão a ter qualquer tipo de formação. A criação de uma nova gama de estágios, o apoio à criação de emprego através de várias novas medidas e há, inclusive, uma referência à medida de estímulo 2012. É feito ainda nesta ficha técnica que acompanha no documento de trabalho que acompanha esta comunicação da Comissão, uma referência às alterações ao enquadramento legislativo, facilitando a entrada dos jovens no mercado de trabalho, no que diz respeito ao panorama português. Esta caracterização da situação portuguesa é depois importante porque é apresentada como ponto de partida também no documento de trabalho na implementação da iniciativa Garantia para a Juventude. É também de salientar, não está aqui incluído, que quando a reunião conjunta com o Sr. Comissário desta Comissão Parlamentar, com a Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, também ele frisou, se tendo sido interrogado neste sentido, aquilo que Portugal tinha feito na lógica de implementação da iniciativa Oportunidades para a Juventude e justamente estas que agora constam aqui do documento de trabalho anexo. Depois, na outra comunicação da Comissão tratada aqui neste relatório, que, conforme já vos disse, faz parte das medidas anunciadas por esta primeira comunicação que já foi tratada, diz respeito ao quadro de qualidade para os estágios. Tem a ver com o entendimento de que os estágios são entendidos, devem ser entendidos como uma parte cada vez mais importante no percurso da carreira dos jovens, mas há uma preocupação da parte da comunicação na qualidade que esses estágios devam ter. Repetidas vezes foram suscitadas reservas no plano político quanto à qualidade dos estágios, quer pelo Parlamento Europeu, que em 2010 exortou a Comissão a avançar com uma Carta Europeia de Qualidade para os Estágios, e depois o Conselho convidou a Comissão a formular orientações para estágios de qualidade. Acresce, e esta é também uma questão importante na lógica da mobilidade e do combate ao desemprego juvenil, e uma questão levantada por esta comunicação da Comissão Europeia, que a não existência de um quadro de qualidade obsta igualmente ao desenvolvimento de estágios transnacionais, porque não dá homogeneidade àquilo que possa ser o quadro de mobilidade a nível de estágios na União Europeia. Ora, esta comunicação da Comissão o que faz é dar conta do que tem sido a tentativa de implementação deste quadro de qualidade para os estágios. Houve uma primeira fase de consulta relativamente àquilo que podia ser a questão do o próprio quadro de qualidade para os estágios, numa comunicação intitulada Uma Recuperação Geradora de Emprego, a 18 de abril de 2012, onde a Comissão anunciou que iria apresentar então uma recomendação do Conselho sobre o quadro de qualidade para os estágios. Os parceiros sociais, no seguimento disso, manifestaram a vontade de se pronunciarem eles próprios sobre a forma como este quadro de qualidade para os estágios devia ser consubstanciado, dando-se, portanto, início, e é sobre isso que trata esta comunicação da Comissão, a uma segunda fase mais específica, onde se espera que os parceiros sociais possam eventualmente contribuir para uma proposta única sobre este quadro de qualidade para os estágios. É dada nota nesta comunicação da Comissão de que, apesar do consenso relativamente à necessidade da criação deste quadro ser indiscutível, os pontos de vista sobre o mesmo não são. E, portanto, o que a comunicação da Comissão também nos diz, para além de indicar aqui algumas vias propostas para a consubstanciação deste quadro de qualidade para os estágios, é que não havendo, e estou a citar, podem vir a ser suspendidos os trabalhos da Comissão na tentativa de ser a própria a criar um quadro de qualidade, se os parceiros sociais decidirem encetar negociações sobre questões de alcance suficientemente amplo. Como disse há pouco, os pontos de vista têm sido divergentes sobre aquilo que deve ser contido nesse quadro de qualidade. De outra forma, diz a comunicação da Comissão, prosseguirá com a adoção de uma iniciativa da União Europeia relativamente a um quadro de qualidade para os estágios apoiada por uma avaliação de impacto. Faz-se ainda a apresentação da terceira iniciativa aqui tratada, que também ela, conforme já expliquei do ponto de vista da sistematização, cabe na primeira comunicação da Comissão apresentada como iniciativa proposta para combater esta questão do desemprego juvenil, que é a garantia para a juventude e que aparece aqui sob a forma da proposta de recomendação do Conselho. O instrumento de garantia para a juventude é apresentado como iniciativa que consubstancia do ponto de vista instrumental junto aos Estados-membros essa política de combate ao desemprego juvenil estabelecida como prioridade para a União Europeia. O objetivo é, da forma como é também disposto na comunicação que lança depois esta proposta de recomendação, assegurar as transições para todos os jovens, a garantia para a juventude, também na continuidade, conforme já expliquei, daquilo que tinha sido o impulso, oportunidade para a juventude, a iniciativa Oportunidade para a Juventude. Queria apenas citar que, porque me parece importante para compreender a lógica que está por trás da garantia para a juventude, que é necessário, diz também a comunicação da Comissão que deu origem a esta proposta de recomendação, é necessário investir no capital humano dos jovens europeus para atacar a profunda crise do desemprego juvenil que hoje se vive e assegurar um crescimento sustentável e inclusivo a médio e longo prazo. Dadas as dificuldades que os jovens conhecem na transição da escola para o mundo do trabalho, a Comissão exorta aos Estados-membros a instituir rapidamente um mecanismo de garantia para a juventude e apresenta uma proposta de recomendação do Conselho, esta mesmo que agora aqui se trata, que dá resposta a vários apelos neste sentido vindos do Conselho Europeu. Dar também nota de que, em reunião do dia 28 de Fevereiro, onde estiveram presentes os senhores, onde foi proferida uma declaração do Sr. Presidente da Comissão Europeia relativamente a saudando aqui o acordo dos Estados-membros sobre esta mesma garantia jovem, estiveram reunidos os Ministros dos Assuntos Sociais e do Emprego da União Europeia. O Sr. Ministro Mota Soares disse aos jornalistas e fez, portanto, declarações públicas nesse sentido, que ia ter uma atenção especial até na noção de que este combate ao desemprego deve ser dado uma prioridade especial aos países que se encontram sob o programa de assistência financeira. Portanto, não só por causa esteve diretamente envolvido, como há aqui este pedido específico no sentido de exortar esta compreensão, sendo certo que também neste mesmo relatório e naturalmente, tentando não ser muito exaustiva, não, enfim, porque é desnecessário, uma vez que podem consultar a proposta de recomendação anexa, não foram incluídas todas as propostas que decorrem desta proposta de recomendação, mas foram incluídas algumas delas, nomeadamente no que diz respeito à utilização dos fundos estruturais da União Europeia, à implementação destes instrumentos do ponto de vista institucional, chamando a atenção para a importância de que este deve vigorar logo no início da vigência do, quadro, do novo quadro financeiro plurianual, portanto 2014-2020, e novamente há o registro de intenções por parte do Conselho relativamente à Comissão, novamente reforça-se a questão do financiamento para o reforço do Fundo Social Europeu, que já antes, na iniciativa Oportunidades para a Juventude, tinha sido redirecionado para medidas como, no caso português, foi a questão do Impulso Jovem, e que aqui volta a ser chamada a atenção para esta sensibilidade, aliás, na linha daquilo que o Sr. Ministro também declarou. Creio que ainda contida a questão das boas práticas e do acompanhamento, e conclui-se com isto que este presente relatório compreende as três iniciativas europeias de que há pouco falei, as duas comunicações da Comissão e a proposta de recomendação do Conselho, cujo objetivo, na generalidade, é de consubstanciar uma estratégia europeia de combate ao desemprego jovem. Como conforme já referi, estamos perante duas comunicações da Comissão e uma proposta de recomendação do Conselho e, portanto, não se trata de iniciativas legislativas, não cabendo, portanto, analisar o cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Ainda assim, e por via também daquilo que aqui ainda há pouco disse sobre o acompanhamento e esta questão do financiamento, a proposta de conclusão é de que a Comissão da Segurança Social e Trabalho entenda que, pela relevância política da matéria tratada para estas iniciativas europeias, devem ser acompanhadas as medidas relativas à implementação e avaliação deste instrumento da garantia para a juventude, bem como outras ações que caibam dentro do pacote de emprego jovem ou que com ele se relacionem, como são as duas outras que cabem nesta primeira comunicação da Comissão e que ainda não têm consubstanciação do ponto de vista documental. Por fim, a Comissão de Segurança Social e Trabalho dá por concluído o escrutínio, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. É tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como devem ter reparado, vou fazer a segunda parte depois de assegurada a garantia da juventude, mas não sei se algum dos senhores deputados, dos grupos parlamentares, quer pronunciar. Sr. Deputado Nuno Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero felicitar a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, a relatora, por este relatório. Também as comunicações são sempre muito complexas, ainda para mais são três e são documentos muito exaustivos, e, portanto, felicito-a pelo trabalho e pela capacidade de síntese. E não quero ser desmancha prazeres, e muito menos fazer-me perder e fazer-nos perder tempo. Mas eu considero, até pela importância política do tema, e pela forma como a senhora deputada se empenhou neste relatório, quer na sua elaboração, quer na sua exposição, eu não posso deixar de fazer aqui algumas considerações e até apelo. Em primeiro lugar, eu acho que quando nós fazemos este tipo de relatórios, sobretudo sobre comunicações, e estamos aqui a tentar encontrar qual é a nossa melhor tradição da pronúncia da Comissão, porque já falámos sobre isso anteriormente, mas para além de um acompanhamento que o próprio relatório já reflete e de uma síntese da própria comunicação com destaque para o mais relevante, eu acho que se nos coloca também o desafio de irmos um bocadinho mais além. E a Sra. Deputada conseguiu. Conseguiu, e está na estrutura do relatório, quando, por exemplo, falamos da questão das boas práticas, do acompanhamento e das próprias conclusões. E isso justifica muito o trabalho que nós aqui temos, que a senhora deputada teve em particular, e que nós temos aqui na análise, discussão e votação deste relatório. Mas eu acho que, neste caso, seguindo por este caminho, nesta orientação, ainda devíamos ir mais longe. Devíamos ir mais longe e também olhar, por um lado, para a realidade portuguesa, e concretizo, quando nós falamos dos números, daquilo que são os números do desemprego dos jovens na União Europeia, eu penso que nós não perderíamos nada. Isto não é nenhuma questão de acusação política, não é esse o meu sentido, sinceramente. É de enfatizar a relevância do problema. Os números em Portugal, enquanto que na União Europeia, como aqui é dito, são 22,7% a média de desemprego jovem, em Portugal estamos a falar de 40%. Com isto, repito, não estou a dizer isto para aborrecer politicamente, estou para enfatizar a importância que o problema ainda mais adquire em Portugal e que eu acho que não perdíamos se estivesse refletido no relatório. Depois, acho que devia também o relatório conter uma referência. Eu, novamente, não quero entrar por um campo de combate político. É evidente que este relatório não vai fazer referência ao sentido da votação nem à discussão, mas não posso deixar de refletir que nesta, na Assembleia da República, já foram apresentadas iniciativas, designadamente um projeto de resolução relacionado com a garantia europeia para a juventude. E causa-me alguma confusão não haver nenhuma referência neste relatório sobre essa iniciativa. Onde é que a poderemos enquadrar? Se nas conclusões, se no enquadramento genérico, num lado ou no outro, eu não peço à senhora deputada que coloque o sentido, o desfecho final dessa iniciativa. Não peço que o faça. Mas também não dizer-vos nada que o Parlamento Português, eu até admito, se for para chegarmos à unanimidade, os grupos parlamentares e a Assembleia da República, eu até admito que de uma forma genérica, embora não estamos todos de acordo, evidentemente, sobre qual a solução e a bondade das iniciativas, mas eu até admito e lanço para discussão que todos os grupos parlamentares têm estado muito preocupados com a questão do desemprego jovem. Não sei se depois todos respondem com as melhores soluções e com a mesma motivação, mas que este é um tema que tem estado nos nossos debates, inclusive foi alvo de iniciativas parlamentares e até de um projeto de resolução que recomendava ao Governo a adoção da garantia europeia para a juventude, e não, nada a dizermos sobre isso no relatório. Acho que o relatório deveria fazer referência a isso. Depois, mais dois aspectos. É muito importante que, sobretudo também a Garantia Europeia para a Juventude, tenha dotação financeira, tenha um pacote financeiro. Eu sei que foi aprovado na reunião do Conselho Europeu um envelope financeiro para a questão da Garantia Europeia para a Juventude. Aponta-se para que o Fundo Social Europeu e outros instrumentos de 2014-2020 tenham também esse envelope financeiro, mas a dimensão do problema na Europa e em Portugal é de tal forma grave que eu não sei se aquilo que são as verbas que estão a ser afetas são suficientes. E, portanto, acho que Portugal sairia a ganhar se nós próprios aqui na Assembleia da República, desde logo neste relatório, fizéssemos referência a que estes instrumentos de combate ao desemprego jovem, nomeadamente a questão da Garantia Europeia para a Juventude e até o próprio Programa de Estágios Profissionais, tem que ter da parte da Comissão Europeia e da União Europeia não só palavras e boas intenções, mas também o correspondente investimento financeiro. Acho que devíamos reforçar essa tónica e deveria constar das conclusões. Último aspecto é que a senhora deputada aqui referiu. Eu não estive atento, distração minha, não estou a ser irónico, estou a ser sincero, não estive atento às palavras do Sr. Ministro Mota Soares, quando referiu que os Estados que estão a ser alvo de ajuda financeira, e no nosso caso alvo de ajuda financeira e com uma taxa de desemprego jovem muito elevada, devem ter uma atenção especial. E eu quero aqui dizer que, tendo o Sr. Ministro dito isso, ainda bem que disse, concordo, subscrevo, e acho que, assim sendo, também deveria constar de ser referido esse aspecto no relatório e nas conclusões. Portanto, são estas sugestões que eu deixava. Sou pena de ficarmos com um relatório, com todo o respeito e elogio, como já fiz pelo trabalho do Sr. Deputado Relatora, um relatório que está muito bem feito, está num bom caminho, mas eu acho que podemos perder a oportunidade de ainda fazermos algo mais positivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só, em meu nome pessoal e em nome do CDS, agradecer à Sra. Deputada Joana Barata Lopes o excelente relatório que fez. É uma matéria complexa e extensa e, portanto, o relatório, para além da sua excelente qualidade, agradecer também a capacidade de síntese que a Sra. Deputada demonstrou aqui, síntese que não truncou o relatório da sua essência, portanto, conseguiu ser sintética e refletir na sua exposição os aspectos essenciais do relatório, o que também é de elogiar. E na sequência da intervenção que me precedeu, dizer que isso é uma preocupação também nós já expressamos aqui, que esta comissão se limita a fazer relatórios e não definamos aqui como modus procedendi da comissão concluir com recomendações, com enunciação de posições da comissão, do Parlamento, visto que estes relatórios são para serem enviados para Bruxelas, para a Comunidade Europeia, e, portanto, faria todo o sentido que o Parlamento enunciasse e expusesse aquilo que seria uma posição de consenso nossa quanto às matérias constantes do relatório. E gostaria de dizer, e foi uma expressão, uma preocupação que tive a oportunidade de expor pessoalmente numa audição com o Sr. Comissário Europeu há cerca de 2 anos, numa visita que ele veio fazer ao Parlamento, que há uma consequência muito, muito grave da nossa elevada taxa de desemprego, portanto, que em si é grave, é um problema grave, mas há uma consequência que pouco se fala e que tem repercussões tremendas, tremendas, que é o facto de a elevada taxa de desemprego que Portugal sofre, e eu aqui, Sr. Deputado Nuno Sá, associava à Espanha, que tem uma taxa de desemprego jovem ainda maior que a nossa, e a Grécia, e que está a ser aproveitada, e eu digo aproveitada entre aspas, sem nenhum caráter ou conotação deliberadamente negativo, mas que é negativo, está a ser aproveitada pelos países da Europa Central para beneficiarem, por via da imigração forçada, de mão de obra altamente qualificada e jovem. Ou seja, nós não só estamos a comprometer o investimento feito ao longo destes anos na nossa juventude, na sua formação e qualificação, que é um investimento avultadíssimo, como estamos a comprometer o nosso futuro em todos os sentidos. O nosso futuro em reposição geracional e o nosso futuro como país capaz de crescer economicamente, porque a nossa força ativa e mais qualificada de trabalho está a sair do país e a ir trabalhar para essas economias e a produzir riqueza aí, estabelecer-se aí, pagar os seus impostos, afeta a sustentabilidade da segurança social em Portugal, vai beneficiar a deles e vai fazer nesses países a reposição geracional e não cá. Isto é um problema gravíssimo e eu estou a dizer isto a propósito deste relatório, porque uma das coisas que me ressaltou aqui nestas comunicações da Comissão Europeia, nomeadamente na B, é vincar-se aqui a necessidade no programa de estágios de criar regras comunitárias uniformes para os estágios, facilitando a mobilidade. Isto é uma política que a Comunidade Europeia está em diversas vertentes a ter, que é facilitar a mobilidade. E é mais um passo para facilitar a saída dos jovens de Portugal. E aí, no seguimento das palavras do Sr. Ministro, que eu também registrei na altura, nós tínhamos a obrigação, em defesa dos nossos interesses, e como Parlamento que representa os portugueses, de facto ser mais incisivo nas recomendações de que os países da periferia, nomeadamente, tenham um tratamento diferenciado neste momento de crise, porque nós precisamos de políticas diferenciadas e específicas da parte da comunidade europeia, que ajudem à fixação do nosso capital mais valioso, que são os jovens, pela sua capacidade de trabalho, pela sua qualificação técnica e pela essencial reposição geracional que nós urgentemente precisamos. Porque a saída dos jovens conduz-nos, associada à baixa taxa de natalidade, ao envelhecimento cada vez mais progressivo do país e à perca progressiva da força de trabalho mais jovem e mais qualificada que nós temos. E isso é uma coisa que a mim me faz muita pena. Já uma vez ou duas aqui nesta comissão, em intervenção anterior, chamei a atenção para o facto de nós não nos podermos limitar a reproduzir, por muito bem feitos que estão, e este está muito bem feito, a produzir e a reproduzir relatórios, e temos de começar a associar a esses relatórios recomendações, a tirar consequências, e este Parlamento tem de expressar à comunidade europeia exatamente o que nós sentimos que devem ser as políticas aconselháveis para o nosso país, atendendo à nossa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer... Sr. Deputado, Joana Barata Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero aproveitar para partilhar também aqui, antes de responder a alguns comentários que aqui foram ditos, dizer que, de facto, esta... imagino que decorra do facto destas iniciativas não serem legislativas e, portanto, não há o propósito de avaliar se cumprem ou não o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Portanto, nós escolhemos pronunciar-nos sobre elas de forma a conhecer o instrumento que é proposto, mas, na realidade, tudo o que diz respeito à consubstituição deste instrumento já foi aprovada a nível europeu. Nós estamos, de facto, só a acompanhar aquilo que já foi definido, que não obsta a que possamos aqui dar a nossa opinião sobre isso, mas para dar aqui esta nota, aliás, como também referi, essa tal reunião ocorreu dia 28, onde foram adotadas aqui os instrumentos ou as medidas que consubstanciarão o instrumento de garantia para a juventude em sede de Conselho Europeu. Ainda assim, definirá a Comissão, o que até pode ser também uma ajuda para quem vai sempre acompanhando estas e fazendo estes relatórios, para todos nós, se esta Comissão entender que devem as conclusões deste tipo de relatórios conter outro tipo de conclusões, muito bem, essa é uma discussão que a Comissão, que esta Comissão deve ter, que pode ser casuística, dependendo da temática, ou ser adotada como, como metodologia para este tipo de iniciativas. Ainda assim, relativamente às questões aqui colocadas, eu creio que aqui nas conclusões não fará mal que sejam referidas a importância especial que este instrumento, que este tipo de iniciativas têm para Portugal, uma vez que também, enfim, como eu próprio já referi, tendo em conta o número de desempregados jovens em Portugal, sendo certo que há uma parte aqui no relatório que é importante do ponto de vista da questão do financiamento, onde foi incluída, onde se fala justamente, e por isso é que eu incluí com ênfase especial a questão orçamental, que se refere aos custos orçamentais da garantia para a juventude, dos quais dependem a forma como este vai ser instituído e aplicado, e chama a atenção no próprio relatório para o facto destes custos serem maiores nos países com maiores percentagens de jovens net, portanto aqueles que não estão incluídos, como já expliquei, ou de desemprego juvenil, como é o caso de Portugal. E portanto isto também já está incluído na página 13 do relatório. É por isso também que se chama a atenção para que nesta situação, onde os Estados-membros registam estes níveis mais elevados de emprego, há uma ligação maior com o apoio financeiro que terá de vir dos fundos estruturais, para que os Estados-membros possam implementar esta garantia para a juventude, no caso do próximo quadro financeiro plurianual, na forma como foi reestruturada a questão do Fundo Social Europeu. E, portanto, isto já está contido no relatório, não sei se querem pôr como conclusão, mas já está contido também no relatório aqui.
A proposta é que passe a conclusão também.
Bom, por mim, não vejo nenhum problema com isso. Esta questão do financiamento já vem ela própria contida também quer na comunicação da Comissão, quer na proposta de recomendação do Conselho. Por último, relativamente aos números do desemprego em específico, há um conjunto de dados, nomeadamente, por exemplo, na primeira comunicação, de onde se parte para a proposta das novas iniciativas, que correlacionam dados estatísticos. Tem a ver com a perspectiva de agravamento, como há pouco expliquei, por isso a necessidade de um novo instrumento para além da iniciativa Oportunidades para a Juventude, onde se correlacionam dados estatísticos que estão correlacionados com os dados à altura que são de setembro de 2012. No documento de trabalho anexo a esta comunicação da Comissão, que referi porque também aqui incluo a caracterização de Portugal, tentei que ela fosse o menos, como dizer, que ficasse o menos prejudicada considerando o tempo a que já foi feito. Portanto, este, o relatório é feito ao momento, com um conjunto de números que ao momento eram disponibilizados, em setembro de 2012, e, enfim, não foram incluídos porque, de facto, as taxas vão variando e, no caso específico, à altura tenho aqui a ficha de trabalho sobre a qual me referi aqui para caracterizar a situação portuguesa, que à altura a situação de desemprego jovem era de 35.1, isto é de setembro de 2012, e portanto houve aqui alterações. Faz também variações dos NIT, portanto aqueles que não estão incluídos no mercado de trabalho, como os que saem mais cedo de situações de aprendizagem, etc, etc. E portanto o que é que se tentou? De forma a não ferir o relatório, uma vez que este naturalmente segue os seus trâmites, e portanto já não é de setembro de 2012, naturalmente, nem podia ser que assim fosse, porque a comunicação é posterior, mas para não ferir o relatório tentou não se incluir aqui esse tipo de dados, sendo certo que me parece, como já disse, que se incluirmos a necessidade, ou se fizermos uma referência nas conclusões, à importância especial que este assunto reveste para Portugal, devido à taxa elevada de desemprego jovem, já cumpre isso. Relativamente à questão das iniciativas específicas, a única iniciativa específica que é, houve aqui uma tentativa de não, naturalmente, não politizar do ponto de vista partidário. As referências que são feitas ao impulso jovem são exclusivamente aquelas que vêm referidas como instrumento aprovado e que vem no documento de trabalho anexo à comunicação da Comissão. Portanto, não houve aqui nenhuma tentativa de incluir, inclusive quer o comentário que há pouco referido do Sr. Comissário quando esteve aqui reunido com esta Comissão e a Comissão de Assuntos Europeus, quer do Sr. Ministro na reunião de 28 de Fevereiro, não estão incluídos neste relatório, porque na realidade o que ele faz é o acompanhamento da necessidade que a Comissão entendeu para combater este assunto, do desemprego jovem, da criação de novos instrumentos e, portanto, aqui na tentativa de que este seja o acompanhamento mais claro possível, mas também chamando a atenção para a necessidade de continuar, quer acompanhar, quer a implementação destes mecanismos, quer aqueles que com eles venham a ser relacionados. Portanto, dito isto, se for incluída a importância que que estes instrumentos têm para Portugal, incluindo a questão do financiamento, não tenho nada a obstar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutor, dou a palavra ao deputado Nuno Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Sendo muito sintético e indiretamente àquilo, até no sentido que influenciará o sentido de voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu acho que nas conclusões, que é, portanto, digamos, nossa apreciação e quase que uma posição mais forte sobre o tema, e fazendo um parênteses, eu enquadro-me mais na linha da orientação da intervenção do Sr. Deputado Artur Rego do que propriamente na linha da intervenção da Sra. Deputada. Porque é evidente que nós escolhemos escrutinar esta para tomar conhecimento, mas também é uma evidência que nós temos conhecimento pelos mais diversos meios e devemos ter, e somos todos pessoas informadas, das diversas iniciativas políticas no âmbito da União Europeia. E, portanto, também se for só para tomarmos conhecimento e para fazer uma síntese daquilo que está na comunicação, eu, sinceramente, acho que é pouco. E, portanto, acho que o desafio é maior, porque isto não menosprezando o esforço da Sra. Deputada, como já referi, de todos os deputados que vai-nos calhar em sorte termos que o fazer. Mas também se for só pegar nas diversas comunicações, escolhemos uma para trazer aqui e tomarmos conhecimento, se calhar de todas elas, e eu quero acreditar, nós já temos conhecimento. E, portanto, enfatizamos mais esta, tomamos mais aqui conhecimento em plenário da Comissão, excelente, mas eu não me sinto satisfeito e não me sinto com a missão totalmente cumprida se ficarmos mais por aí, e vou mais no sentido da intervenção do Sr. Deputado Artur Rego. E, portanto, sobretudo do lado das conclusões, poderíamos ir um bocadinho mais além e até servir melhor, na minha opinião, através da posição do Parlamento, os interesses de Portugal. que, como alguém gesticulou, estas coisas podem ter o destino que podem ter, mas, sobretudo nos tempos que correm, acho que devemos ter firmeza e, grão a grão, pode ser que algum muro se vá erguendo. E, portanto, objetivando, nas conclusões, a minha sugestão era que, e eventualmente nem que deixássemos a votação para uma próxima reunião para dar a redação, era ficar nas conclusões a atenção especial que deve ser dada aos Estados com ajuda financeira, a importância de... Porque a senhora deputada, porque é que eu estou a insistir nisto? Referiu, mas já faz referência. Faz referência na parte da síntese e da descrição decorrente do texto da comunicação. Não está naquilo que são as conclusões, que essa sim é a posição da Comissão. E aquilo que a Comissão reteve de mais importante do que está antes do articulado do relatório. E aquilo que nós devemos reter de mais importante, e eu acho que deveria estar nas conclusões, é a atenção especial que deve ser dada aos países com ajuda financeira e com elevados índices de desemprego. A importância destas iniciativas serem, designadamente, estágios e a Garantia Europeia para a Juventude, serem acompanhado do necessário investimento financeiro. Terceiro, e deve até anteceder, naturalmente, Portugal, a Comissão concluiu que Portugal tem, estas matérias são importantes, ademais porque Portugal tem um problema grave e uma taxa de desemprego jovem ainda maior do que a média da União Europeia. E, portanto, a Comissão considera importante o acompanhamento destas iniciativas. E referir que o Parlamento Português e a Comissão, nesta fase, está preocupada com o problema do desemprego jovem, tendo até já ocorrido iniciativas parlamentares diretamente relacionadas com aquilo que a Comissão Europeia propõe. E digo, Sra. Deputada, a decisão é vossa com toda a vontade, para nós não é absurdo nenhum e fará depender o nosso sentido de voto. É tão simples quanto isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a proposta é de que possa ser votado daquilo que percebi com uma nova redação na próxima comissão, na próxima reunião da comissão, e que farei, portanto, chegar a essa nova proposta de redação. Quero apenas dar nota, sem desprestígio daquilo que já foi dito anteriormente, de que é verdade tudo isso e devemos, naturalmente, ser perentórios naquilo que entendemos como defesa, nomeadamente nesta questão que... por qual tenho especial carinho, que é a questão do combate ao desemprego juvenil. Mas também é verdade que os instrumentos que vão, de facto, consubstanciar, do ponto de vista político, o combate ao desemprego juvenil em Portugal, que vão decorrer deste programa, mas vão ser instrumentos tal qual foi o Impulso Jovem no decorrer da iniciativa Oportunidades para a Juventude. Portanto, não é verdade que termine por aqui do ponto de vista daquilo que é a implementação, porque ela é lançada pela Comissão Europeia, criou um instrumento, chama a atenção para esta questão do financiamento, que será incluída na conclusão, mas depois terá a sua tradução nas medidas que o Governo apresentar no seguimento daquilo que foi definido na política da Comissão Europeia. E, portanto, há uma outra parte, essa sim, e também será aqui tratada do ponto de vista mais concreto, tal qual foi o instrumento do Impulso Jovem na iniciativa anterior. Farei ainda assim chegar uma nova proposta de conclusão.
Muito obrigado. Então, estando todas as bancadas de acordo, não sei se é preciso votar. Não. Passámos ao ponto número 4 da nossa ordem de trabalhos. Eu queria fazer uma referência, que há bocadinho não disse, mas o Presidente... O deputado José Manuel Carvalho pediu-me para informar que teve que ser chamado à Comissão de Saúde e, portanto, foi só por essa razão que, sim, presumo que tenha a ver com o... Relativamente à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, eu não sei se há a intenção de escrutinar esta proposta. Eu não sei se as bancadas querem escrutinar. Foi assim como foi dito, presumi que havia interesse de fazer este escrutínio.
Era uma dica da segurança. Higiene e segurança.
Presumo que ninguém quer escrutinar. Nenhum grupo parlamentar quer escrutinar. Podemos passar. Deixem fazer a questão, eu penso que isso pode ser colocado nestes termos. Algum grupo parlamentar quer escrutinar esta proposta? Ou é que se não houver, não, acho que não há nenhuma obrigação de o fazer. Eu não sei se podia sugerir deixarmos este ponto para a próxima ordem de trabalho. Não? É até dia 8 de abril. E portanto, até para se cruzar com a possibilidade ou de se fazer uma nota de não escrutínio, ou de se fazer uma nota ou para se fazer o escrutínio.
A troca de uma mola de oxigênio, se não for adequado, é para o texto.
Não é para o trabalhador diretamente.
Não é para o trabalhador diretamente.
Não, é para o trabalhador agora.
Não, é. Mas se for trabalhador, não tem.
Já estamos a discutir. Não, é que esta é uma iniciativa que cabe ao... É o grupo parlamentar do PSD que teria que indicar o relator.
Nós indicamos, mas...
Portanto, aqui a questão... Já vi que já é interessante, já estamos todos a debater a questão da rotulagem.
Eu confesso, não sei se é presidente e com o apoio da mesa e dos serviços, aqui o que se trata é de verificar o respeito do princípio da subsidiariedade. A minha questão é, isto é obrigatório? Temos sempre que verificar esse...
Não é obrigatório.
Sra. Deputada, a doutora Sena está a dizer que no IPEX, que era uma coisa que eu também não sabia, que se acede ao...
À posição dos outros Estados-membros quando escrutinam, quando fazem o escrutínio da subsidiariedade.
No IPEX. Nós estamos sempre a aprender, é uma coisa que eu não sabia. No IPEX consegue-se aceder à posição dos outros Estados-membros. Portanto...
Chegamos à conclusão que a maioria das vezes não há posição.
Como é que resolvemos este impasse? Faz ou não se faz escrutínio? Deixamos para a próxima decisão sobre escrutínio? Nós temos aqui três posições: ou escrutinamos e indica-se relator, ou não se escrutine, ou passa-se este assunto para a próxima reunião para eventualmente se decidir sobre o escrutínio ou não.
Sr. Deputado. Sr. Presidente, se me permite, obrigada. Eu estive aqui a analisar a iniciativa, portanto, a proposta de diretiva, e ela tem na sua essência, essencialmente, toda ela voltada para as questões de regulagens e tudo. Mas depois vem até nós porque os parceiros sociais se pronunciaram nesta questão da segurança e higiene no trabalho. Apresento proposta diz respeito à ação sobre a qualidade do trabalho e das condições laborais identificadas na iniciativa emblemática intitulada Agenda para Novas Competências e Empregos, ou seja, vem quase como um apêndice, vem quase como agarrada, porque o que se espera deste regulamento, que ao fim e ao cabo, é que venha a facilitar o comércio global e a comunicação harmonizada de informações sobre os riscos resultantes de substâncias químicas, bem como a promover a eficácia da regulamentação. É muito mais da economia, será a economia que terá muito a pronunciar-se sobre muitas destas matérias, mas como os parceiros se pronunciaram, e neste princípio da subsidiariedade, acaba por termos também que dizer ou não qualquer coisa. A diretiva é tão pequenina, olha, é isto só o que aqui está. Portanto, ela é para nós. Tem muito a ver com a exposição do trabalhador nessa linha. É sobre isso, é sobre essas condições. O que vem até nós, como disse muito bem, tem a ver com a questão de qualquer substância ou mistura durante o processo, o agente mutagénico, portanto é tudo sobre... E a transposição depois. E a transposição que muitas coisas destas podem já estar acolhidas no Código de Trabalho. E é aí que nós podemos talvez ter uma palavra e dizer se estão ou não estão acolhidas no Código de Trabalho, mas é uma coisa mínima. Mínima. No nosso ponto de vista.
Eu acho que nós, temos que refletir sobre isto e acho que não há nenhuma obrigatoriedade do ponto de vista legal, regimental, para a gente fazer o escrutínio de todas as iniciativas. Eu acho que nós devemos adotar um critério em que as iniciativas de cariz da União Europeia que sejam relevantes e que sejam, porque a União Europeia procede a uma produção de diretivas em quantidades industriais. E, portanto, ou nós temos algum critério, ou não fazemos mais nada a não ser o fazer o escrutínio de iniciativas europeias. Portanto, exatamente. Esta aqui, por acaso, não parece tanto deste mal, mas mesmo assim eu acho que nós temos de ter algum critério e alguma seleção relativamente àquilo que são iniciativas que são interessantes do ponto de vista do escrutínio. Nesta aqui, em concreto, até porque a maior parte dela, como aqui foi dito, é mais da área da economia do que propriamente das questões de trabalho, e, portanto, em função da matéria propriamente dita e da relevância da matéria que a diretiva trata, eu acho que não é relevante, suficientemente relevante, para proceder a esta, não querendo fazer nenhum desprimor relativamente à matéria. É matéria, com certeza, muito importante. Mas, nestes parâmetros, até, a União Europeia tem produzido legislação mais exigente a nível mundial e, portanto, não há aqui grandes preocupações relativamente a esta matéria e, portanto, eu acho que é daquelas que poderíamos dispensar a elaboração do escrutínio, para depois centrarmos naquelas que são mais relevantes, por assim dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, o que ficou assente foi...
Sr. Presidente, só para constar... Sr. Deputado. Só para constar a posição do deputado do PS, eu subscrevo este entendimento do Sr. Deputado Jorge Machado. Não faremos mais nada, só vamos escrutinar tudo. é perceber o que é mais relevante do ponto de vista das matérias desta comissão. Sendo certo que se algum grupo parlamentar fizer questão de escrutinar, com certeza que nenhum dos colegas ou outros grupos parlamentares se vai opor. E, portanto, a minha intervenção tem bem neste sentido. Para que fique claro, o grupo parlamentar do Partido Socialista também não vê relevância especial nesta matéria e, portanto, a não ser que algum grupo parlamentar faça questão de escrutinar, por nós dispensamos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Maria Mercedes.
Só para deixar também muito claro, peço, embora seja o grupo parlamentar indigitado para fazer o parecer, como acho que há aqui um consenso, nós partilhamos, peço, embora também seja uma matéria que não deixa de ter a sua importância, não é aquela que consideramos de uma dimensão que justifique podermos estar aqui a tratá-la.
Eu penso que isso poderá ficar concretizado até no, na nota de não escrutínio que terá que ser feito pelo grupo parlamentar do PSD. E, portanto, nessa nota de não escrutínio que terá que ser feita pelo grupo parlamentar do PSD, poderá ser dito que é uma posição consensual de todas as bancadas. Portanto, é uma coisa absolutamente simples. Então, muito obrigado. Duas notas finais. Eu não sei se há alguém que tem alguma matéria para outros assuntos. A primeira, Srs. Deputados, é só para acabar, depois já podem conversar com toda a vontade. A primeira nota é que o Grupo de Trabalho da Economia Social reúne ao final do dia, está no documento que, no final de, após a reunião do plenário, e que a próxima reunião é na quarta-feira ao meio-dia.
E o Grupo de Trabalho
também? Também reunião hoje? Eu não tinha reparado esta parte. Sim. A reunião da economia é após a comissão ou é após o plenário? É que aqui está após a comissão.
Às duas
e meia.